9h17.
Repita.
9h17.
Muito bem, nós agora temos o prazer de anunciar para os nossos ouvintes, porque a República está pegando fogo, o Dr. Ives Gandra Martins, um dos maiores constitucionalistas e tributaristas que esse país já produziu. Bom dia, Dr. Ives.
Bom dia, como vai, José Val? Tudo bem?
Tudo bom, graças a Deus.
Alegria ouvi-lo.
A República está de ponta cabeça, Dr. Ives. Como é que fica?
Estamos vivendo um período explosivo mesmo, não
é, José Val? É verdade. Que gostaríamos de ouvi-lo a respeito de tudo que está ocorrendo, doutor.
Eu tenho a impressão, vejo o seguinte, que evidentemente todas essas delações e ao mesmo tempo essas, digamos, exposições dos diálogos, as interceptações telefônicas, têm mostrado uma série de diálogos que muitas vezes, fora do contexto, podem ser explorados além do que efetivamente aquilo representaria. É evidente que muitas das coisas lá representaram obstrução de justiça, demonstrando um esquema, buscando a corrupção. Eu nem ia chamar de corrupção, José Val. Você que é um grande criminalista sabe que às vezes tem mais áreas de concussão do que de corrupção. Mas de qualquer forma nós verificamos que há uma podridão, enfim, se derramou pela República. Agora, algumas das conversas, eu tenho a impressão, ficaram um pouco fora de contexto. Por exemplo, essas conversas de que vão poder manipular ministros do Supremo, eu tenho a impressão que é mais um contato que, por exemplo, os próprios advogados muitas vezes fazem com os ministros, procurando convencer dos argumentos que têm nas suas petições, mas não creio que se possa manipular o ministro do Supremo. Você sabe, José Val, que eu sustentei pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal em 1962. Naquela época, o Supremo era muito mais comportado em nível de manifestação de seus ministros. Os ministros falavam os autos e se negavam a falar fora dos autos. Mas, enfim, com esse protagonismo judicial que nós temos tido, nós temos visto que os ministros têm extrapolado um pouco. E eu tenho dito isso em artigos, que muitas vezes os ministros se tornaram legisladores positivos que não deviam, mudaram muitas vezes a Constituição, o que a Constituição não permite, mas como eles têm o direito de falar por último, pelo que eles dizem vale, mas todos são grandes juristas e, a meu ver, não são possíveis, não é possível manipulá-los, embora tenham as suas convicções e muitas vezes manifestando um pouco das suas tendências, das suas preferências, mas não creio a possibilidade de manipulação. Ele diz, vamos falar com os ministros, tem a possibilidade de conversar com os ministros, mas não creio que uma conversa possa modificar a convicção deles. Mas, indiscutivelmente, isso vai fazer também com que o próprio Supremo raciocine um pouco os ministros. Eu sou um professor de Direito Universitário há 56 anos, advogo há 58 anos e acho que chegou o momento de também os ministros do Supremo refletirem no sentido de que deveriam voltar à tradição de falarem nos autos, não falarem fora dos autos e, ao mesmo tempo, procurarem ser guardiões da Constituição e não formuladores de novas interpretações que muitas vezes representam a própria modificação da Constituição. Mas é evidente, eu acho que tudo isso é positivo, José Val, porque nós estamos passando o país a limpo. E creio que o país que vai sair dessa depuração de costumes, desse combate à corrupção, dessa punição de culpados, vai fazer um Brasil muito melhor. E eu creio que o Vila, que deve estar ao seu lado, que é o Vila, que é um grande historiador, sabe perfeitamente que nós estamos mudando a face da história do Brasil.
Doutor Ives, bom dia. É sempre um prazer conversar com o senhor e ouvi-lo e aprender com o que o senhor sempre nos ensina. E pegando o gancho do STF, doutor Ives, tem uma situação que envolve o presidente da Câmara que é uma coisa que me incomoda, assim, porque ele foi suspenso. Afinal, olhando o regimento, olhando a Constituição, o regimento da Câmara, a vacância do cargo ela ocorre ou por falecimento, por renúncia, ou quando ele é cassado pelos pares. Não ocorreu nenhum dos três, dessas três possibilidades. Ele está suspenso da presidência da Câmara e do exercício no mandato. Como é que é possível entender isso, doutor Ivo? O senhor que conhece isso melhor do que eu.
Quando eu falei num legislador positivo do Supremo, eu tenho a impressão que o Supremo inovou. Se quem lê o artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, verifica que o presidente da Câmara, qualquer deputado, qualquer senador, se o Supremo receber uma denúncia, ele tem que comunicar à Câmara ou ao Senado para que o Senado e a Câmara venham a punir os seus pares. E se o Senado não aceitar a denúncia, o que o parágrafo 5º da Constituição, do artigo 53, determina é que fica suspensa a prescrição, para que, terminado o mandato, a prescrição não venha a beneficiar de qualquer crime. O Supremo jamais poderia suspender, com base no texto constitucional, o presidente da Câmara. O pior que ele fosse, teria que ser julgado pelos seus pares. Então, o Supremo inovou. E, ao inovar, ao suspender, ele criou um novo dispositivo na Constituição, onde está escrito: aceita a denúncia, comunicará à Câmara, aceita a denúncia, nós primeiro julgaremos e, se acharmos interessante, comunicaremos à Câmara ou não. Então, considero que houve uma redação. O Supremo Tribunal Federal tornou-se constituinte. Eu não estou defendendo o deputado Eduardo Cunha, porque, pelo que apareceu, eu tenho seríssimas dúvidas sobre a forma da sua conduta. Mas o problema é que a Constituição não dá direito ao Supremo de julgar. Eu creio, por exemplo, o Supremo criou um problema para o Brasil durante praticamente um mês. A Constituição, no artigo 86, declara o seguinte: aceita pela Câmara dos Deputados a admissibilidade do processo de impeachment, o Senado Federal julgará o presidente. Não diz que julgará primeiro a Câmara para depois julgar o presidente. Então, nós atrasamos em praticamente um mês, o Brasil sem governo, Dilma não governava mais e Michel Temer não poderia governar, porque resolveram ser legisladores positivos e criar uma disposição que não estava na Constituição. O Collor, eu li o seu livro, Vila.
Sim.
Aliás, excelente.
Obrigado.
Mas muito bom sobre a história do impeachment do Collor. Mas o dado que me parece é o seguinte: o Collor, em 48 anos, estava afastado pelo Senado.
É verdade.
O Supremo quis ser legislador positivo, quis criar o regimento interno, um regimento para o Senado Federal, e nós atrasamos e o Brasil ficou sem governo durante 20 dias. Então, isto, e olha, eu falo isso com muita tranquilidade, Mila, porque eu tenho muitos livros escritos com muitos ministros supremos, com Gilmar, com Luiz Roberto Barroso, com a Carmen Lúcia, etc. E isso me preocupa muito, ver excelentes juristas que foram eleitos por um homem só, e não por 140 milhões de brasileiros, a tomar posições de redator, de constituintes e de legisladores positivos. Eu tenho a impressão que isso traz insegurança, porque quando uma lei é inconstitucional, eu posso recorrer ao Poder Judiciário. Mas quando o Supremo legisla, eu não tenho contra quem recorrer. Além do que, ele legisla aquilo que ele faz, a partir daquele momento passa a ser uma verdade, mesmo que seja contra a própria legislação e a Constituição. Eu tenho dito que, ultimamente, nós estamos vivendo um processo de grande insegurança jurídica, em parte por força desses grandes juristas, desses grandes doutrinadores, eu os conheço todos, respeito todos, que são os ministros do Supremo.
E exatamente por isso é que eu faço a seguinte pergunta ao senhor: por que se eles são grandes juristas, como nós aprenderam o beabá, por exemplo, no campo penal, eles acabaram com o princípio da inocência até o trânsito em julgado da sentença?
Eles reformularam uma cláusula pétrea,
sim,
José Val.
Mas por que? Como é que o senhor explica isso, doutor? E por que está acontecendo isso?
Certa vez nós demos um título de professor honorário do Centro de Extensão Universitária, do Instituto Internacional de Ciências Sociais, o Ricardo Lewandowski, que é um grande amigo, com quem também tenho livros escritos. E o Lewandowski dizia, ao receber o título, que o século XIX foi o século do executivo. O século XX foram os séculos dos legislativos. Mas o século XXI seria o século do Poder Judiciário. Então, eles estão convencidos nessa teoria nova do neoconstitucionalismo que o Poder Judiciário, nos vácuos legislativos, é que quem tem que legislar, enfim, em última análise, passa a ser não uma independência de autonomia, independência de poderes, mas um superpoder, que é a visão de muitos constitucionalistas modernos, dizem que a Constituição não há uma tripartição de poderes, mas no neoconstitucionalismo cabe ao Poder Judiciário legislar quando acha que é que deve legislar, que faz com que nós estejamos em busca de um ideal de justiça na concepção deles, esse protagonismo excessivo do Poder Judiciário. Então, são grandes juristas, mas com uma nova mentalidade que, para um velho de 81 anos como eu, realmente eu não posso aceitar, nem eu, Manuel Gonçalves, Maria Garcia, uma série de juristas da minha faixa etária, que evidentemente combatem essa teoria. Mas hoje nós estamos vivendo um risco muito grande com esse protagonismo. São grandes pessoas eleitas por um homem só. Eu sempre digo que o pior dos legislativos eleito por 140 milhões de brasileiros em matéria política, não jurídica, é melhor do que o melhor do Supremo. Se o Supremo não tiver esse contato com a sociedade que o político tem. Eu prefiro um mau legislativo legislando do que um melhor do Supremo legislando.
Doutor Ives, eu vou guardar essa gravação no setor de documentos aqui da casa para reproduzir de vez em quando. Muito obrigado pela sua entrevista,
Bora,
doutor
Ives. Um grande abraço a todos vocês, o Vila, o Diego e a vocês, Evaldo.
Um abraço.
Ó, eu fico realmente aliviado, porque eu tenho dito isso quase que com uma voz isolada na imprensa brasileira. Criou, o doutor Ives, esse protagonismo criou exatamente isso. Uma insegurança jurídica em nosso país. Esse é o grande drama dessa atitude do Supremo Tribunal Federal de legislar em nome de todos os 200 milhões de brasileiros. 11 ministros.
Esta meia hora do Jornal da Manhã teve um oferecimento de Sabesp. Água, cuide bem desse bem. Você, a Sabesp e o governo do Estado de São Paulo. Bom. Juntos contra o desperdício.
9 horas 30 minutos.
Repita.
9:30.